Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Hoje estamos realizando a aula de encerramento desse curso. Para a aula de encerramento dessa segunda etapa, nós vamos trabalhar o filósofo Maurice Merleau-Ponty e sua fenomenologia, não é? Vamos ver a partir da obra O Olho e o Espírito. Marcadores aqui, ó, é porque antes o professor lê e risca tudo, como a Sérgio está vendo aqui, ó. Pois então, vamos lá, pessoal. Como esse não é o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, no qual a gente faz a historicidade do... considera primeiro a historicidade do filósofo, depois sua teoria, e então lemos um trecho de suas obras, aqui o propósito é completamente outro, né? Estamos numa parte bastante avançada das terapias por imagens, então aqui nós não vamos fazer isso, de historicidade do filósofo, não é esse o propósito. Vamos direto ao ponto que nos interessa aqui, que é a parte das imagens, dos verbos mentais. No Olho e o Espírito, essa obra, ela trata de uma contraposição. O Olho e o Espírito, uma das mais conhecidas e estudadas obras em fenomenologia deste autor. Nessa obra, ele coloca, num dos textos que eu marquei, o que segue. Diz ele: a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Vou repetir para vocês: a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Fabrica para si modelos internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis, as transformações permitidas por sua definição só de longe em longe se defronta então com o mundo atual. Quando ele fala em mundo atual, pensem nos elementos que ocorrem agora, por exemplo, enquanto estamos conversando. Para que a gente vá fazendo as conversações com o conteúdo programático, por favor, eu botei um link ali à direita, vocês podem acessar o link. E na primeira imagem desse link, vocês estão aqui, lembrando, já trabalhamos na nossa primeira ou segunda aula, nós usamos exatamente essas imagens aí, que nesta aula final do curso vamos revisitar. Bom, lembram como é que era? O professor colocou para vocês cada imagem e embaixo uma escala de 0 a 10. Lá tinha determinados propósitos. Hoje aqui nós estamos trabalhando outras coisas, então... somente de vez em quando, e olha lá, talvez nem precisemos usar essa escala. O que nós temos aí na tela? Uma menina. Que idade pode ter essa menina? 6, 7, 4 anos, 5. Não é? Sorrindo para nós, olhando para nós, e ao lado dela um tablet com imagens de criança, com algo que ela vai, que ela pinta, que ela... aqueles softwares infantis. Agora vejam, vamos recuar aqui, de novo vou ler para vocês o que Maurice Merleau-Ponty coloca no Olho e Espírito, numa crítica endereçada não apenas à ciência, ao cientificismo, ao academicismo que tudo tenta explicar, que tudo tenta descortinar. A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Fabrica para si modelos internos delas e, operando sobre esses índices e variáveis as transformações permitidas por sua definição, só de longe em longe se defronta com o mundo atual. Olhem para essa garota com esse tablet. Um olhar cientificista sobre isso procura explicar isso. Procura medir, pesar essa garota e o que se passa aí dentro. Procura colocar tudo isso sobre um crivo pesado de um modelo que vai servir então de molde para conversarmos com outros elementos semelhantes, muito diferentes, etc. O que acontece quando se faz isso? Para Maurice Merleau-Ponty, ao fazer isso, nós renunciamos a habitar isto que chamamos de uma realidade. Vamos um pouquinho mais adiante, e ele diz: ela é, sempre foi, esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, de tratar todo ser como um objeto em geral. Ele está se referindo à ciência. Isto é, há um tempo como se ele nada fosse para nós, e, no entanto, se achasse predestinado aos nossos artifícios. Mas a ciência clássica guardava o sentimento da opacidade do mundo. Era este que ela pretendia juntar-se com suas construções, e por isso é que se acreditava obrigada a procurar para suas operações um fundamento transcendente ou transcendental. Maurice Merleau-Ponty nos diz que a ciência clássica, pensem aqui, por exemplo, na ciência newtoniana, essa ciência procurava juntar-se à realidade, à poesia da brisa, do vento, ao amor, à alma humana. Para fazer isso, segundo ele, buscava essas operações de fundamento transcendente, transcendentais. Quais seriam? De que maneira uma ciência que mede, pesa elementos, compara, é capaz de habitar esses elementos? Porque, segundo Maurice Merleau-Ponty, ao fazer isso, estamos manipulando as folhas das árvores, manipulando um sorriso quando tentamos, por uma técnica cientificista, interpretá-lo, estabelecer critérios de modelo, como era feito na época dele, as psicoterapias. Ao fazer isso, ele diz: eu não estou mais habitando nada disso. Eu estou renunciando a essa habitação. E o que eu estou fazendo agora é manipular esses dados aí. Essa crítica é legítima? Essa crítica de fato se sustenta quando, por exemplo, a compreendemos pelo enfoque da filosofia clínica? Ou ela fica demasiada? Eu não poderia, por exemplo, utilizar de um cientificismo, me aproximar dessa garota, colocar a mão na fronte dela e ver: nossa, essa menina está febril, ela brincou na rua, tomou uma rajada de ar frio, talvez eu possa ajudá-la colocando um remédio infantil para um antitérmico, um analgésico, para que ela possa dormir melhor, com conforto. Ao fazer isso, eu estou fazendo uma espécie de cientificismo. Em contrapartida, muitos conhecimentos empíricos e transcendentes, de certa forma, de que um pai tem com uma filha, por exemplo, e ao juntar isso, estaria eu renunciando, como ele coloca aqui? Será que as coisas são tão delimitadas assim, ciência de um lado, vida de outro, como ele começa em um olho e o espírito? Não há margens, não há lugares em que isso possa se encontrar de uma outra maneira, sem ser isso ou aquilo, talvez num amálgama? A resposta para isso, em filosofia clínica, vocês já sabem, é por nossas historicidades. E no que concerne especificamente ao curso que estamos fazendo, que são as terapias por imagens, muitas vezes você estará diante de uma imagem muito bonita e fará como Merleau-Ponty falou, renunciará a viver isso para interpretar isso, analisar. É uma forma de vivência. Outras vezes você entrará e habitará, sentirá a brisa, tomará um delicioso cálice de vinho com um amigo à beira da praia, e nesse momento você não quer explicar nada, você quer que o seu sistema nervoso assuma as coisas e que você possa viver em paz. E outras vezes será outra coisa. A questão que temos trabalhado muito aqui é a seletividade. É você saber quando ser de uma forma, quando ser de outra, o quanto você alcança você caminhar para ser de uma forma ou de outra e não ficar refém das coisas. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 2. Estamos revisitando imagens que vimos durante todo o curso. E aqui vocês veem um rapaz que, após cuidadosamente ter lixado seu carro velho, ter colocado jornais, está pintando esse carro, passando uma das primeiras mãos de fundo antes da pintura final desse automóvel. Vamos continuar a leitura para fazer conversações sobre o que vocês estão vendo. Então ele diz que a ciência clássica, né, guardava o sentimento de opacidade do mundo e que acreditava obrigada a procurar para suas operações um fundamento transcendente. Existe hoje em dia, escreveu Merleau-Ponty, não na ciência, e sim numa filosofia das ciências, assaz difundida, isto de inteiramente novo, dois pontos, que a prática construtiva se torna e se dá por autônoma, e que o pensamento deliberadamente se reduz ao conjunto das técnicas de tomada ou de captação que ele inventa. Prosseguindo então, após essa breve interrupção, o que ele está dizendo da ciência hoje? Né? A prática construtiva se toma e se dá por autônoma. O pensamento deliberadamente se reduz ao conjunto das técnicas de tomada ou de captação que ele, pensamento, inventa. Basta que acompanhemos o que ele vai escrever e isso vai ficar melhor conformado. Observem o que Maurice Merleau-Ponty coloca. Pensar é ensaiar, operar, transformar, sob a única reserva de um controle experimental, onde só intervém fenômenos altamente trabalhados e que os nossos aparelhos produzem, ao invés de registrá-los. Daí toda sorte de tentativas desordenadas. Nunca como hoje, a ciência foi tão sensível às modas intelectuais. Quando um modelo foi bem sucedido numa ordem de problemas, a ciência o experimenta em toda parte. Nossa embriologia, nossa biologia estão agora repletas de gradientes, sem que se veja bem como se distinguem daquilo que os clássicos chamavam ordem ou totalidade. Todavia, essa questão não é formulada, não deve sê-lo. O gradiente é uma rede que se lança ao mar, sem saber o que ela recolherá. Ou ainda, é o débil ramo sobre o qual se farão cristalizações imprevisíveis. E esta liberdade de operação certamente está em situação de superar muitos dilemas vãos, contanto que, de quando em vez, se faça o ajustamento. Pergunte-se por que o instrumento funciona aqui e fracassa lá. Em suma, contanto que esta ciência fluente se compreenda a si mesma, se veja como construção sobre a base de um mundo bruto ou existente e não reivindique para operações cegas o valor constituinte que os conceitos da natureza podiam ter numa filosofia idealista. Dizer que o mundo é nominal, o objeto X das nossas operações, é levar ao absoluto a situação de conhecimento do sábio. Ou seja, este filósofo mostra que a ciência não conseguiu manter aquele reduto inflexível, aquele reduto purista, no qual um homem num laboratório simplesmente com uma régua media, pesava. Não. Ele disse que ela começou a conversar com outras áreas e de uma maneira problemática, quedando-se a modismos, fazendo uma série de elementos, e muitas vezes o pesquisador vai dizer, mas isso é ciência ainda? Ou isso já é uma outra coisa? somos pesquisadores da alma humana e sabemos que muitas vezes a questão sequer passará por aí. Vocês mesmos nesse curso de terapia por imagem, alguns que já estão com grande fluência, pelo que eu tenho conversado, e já caminham forte e longe, já estão fazendo algumas coisas muito interessantes com imagens. Se num desses exercícios a gente parasse e perguntasse para você, escuta, isso aí que você está fazendo, que está produzindo alterações no seu sistema nervoso, em outras coisas mais, quer dizer, que deixa você mais assim, que está produzindo, entre aspas, curiosas coincidências na sua vida, entre outras coisas, e agradáveis, né? Isso ainda é ciência? Isso é uma espécie de meditação por imagens? Ora, em muitas áreas, em muitos momentos, talvez você vivesse exatamente o que Maurice Merleau-Ponty colocou agora aqui. E talvez dissesse, qual é a diferença? E para que eu quero fazer essas diferenciações? O objetivo é outro, o caminho é outro, as bases são outras. No entanto, na obra dele, o propósito era exatamente conversar esse cientificismo muito pesado com a alma, o coração, a emoção, esse horizonte humano que para ele iria muito além disso. Bem, olhem o que o Maurice Merleau-Ponty, para ele, o olhar da ciência é um olhar bastante limitado, ele não é tão amplo, ele não é tão abrangente, vamos chamar a colega que caiu, ele não é tão abrangente como se faz imaginar, ok? Então, olhem o que ele diz aqui. O pensamento da ciência, pensamento de sobrevoo, pensamento do objeto em geral, torne a colocar, se é necessário, num há prévio, num existir prévio, no lugar do solo do mundo sensível e do mundo lavrado, tais como são em nossa vida, para nosso corpo. Não esse corpo possível do qual é lícito sustentar que é uma máquina de informação, mas sim esse corpo atual, que digo, corpo meu, a sentinela que se posta silenciosamente sobre as minhas palavras e sobre os meus atos. É preciso que com o meu corpo despertem os corpos associados, os outros, que não são meus congêneres, como diz a zoologia, mas que me assediam e que eu assedio, com quem eu assedio um só ser atual. Presente, como jamais animal assediou de sua espécie, seu território, seu meio. Nessa historicidade primordial, o pensamento alegre e improvisador da ciência aprenderá a insistir nas próprias coisas e em si mesmo. Tornará a ser, então, filosofia. Esse é um dos trechos muito bonitos da obra pontiniana. Então, observem que ele propõe que o pensamento da ciência, que faz seus voos panorâmicos e que não consegue habitar, de fato, as coisas, vivê-las por dentro, ele diz que desça, não é? Que se torne isso que é no pensamento dele, quando ele fala esse mundo atual, no pensamento pontiniano é muito esse o aqui, é um elemento muito gestaltista, se aproxima muito disso, é estar aqui, estar vívido, estar vivo, colado, vivaz, compreendendo e estando nas coisas, né? Essa era a maneira dele. E a ciência, tanto quanto possível, que buscasse essa forma de conversação de elementos. Bem, mas como Merleau-Ponty vem lá da biologia, lá da medicina, em direção à filosofia e ao pensamento fenomenológico, nós temos alguns caracteres aqui que precisamos olhar e que agora, com o aprofundamento do trabalho dele, esses elementos podem nos surpreender. O que ele oferece como caminho? Como fazer isso que ele propõe? Como tornar isso possível? Bom, primeiro, ele vai problematizar muitíssimo se isso de fato será possível. Um dos caminhos que ele nos propõe é o caminho da arte. E é muito bonito o trabalho que ele faz sobre nesse elemento. Vamos ver o que ele vai nos colocar aqui. Só que antes, eu peço para que vocês considerem essa imagem número 2 ali, desse rapaz pintando o automóvel dele. Vejam, enquanto ele pinta esse automóvel, eu acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Vejam como ele forrou os vidros, toda a parte envidraçada do carro ali atrás com jornal. Outras partes dos sinaleiros ele também forrou com jornal, provavelmente isolou fios e algumas peças mais sensíveis à tinta que não deveriam ser pintadas. Ele está fazendo isso. Só que enquanto ele faz isso, se pudéssemos, e acho bastante improvável, mas se pudéssemos mensurar o quanto ele faz, é ciente do que está fazendo como um método, e o quanto ele se solta nesse método e já se torna um pintor e um artista. E quantas vezes tudo isso se junta, formando uma outra coisa, uma nova, o que seria uma nova ciência, uma nova arte, na qual o conhecimento técnico e a função de artística de pintar estariam juntas, mas de uma outra maneira. Como desenvolver isso? Como isso é possível? Isso é um dos temas de muitos estudiosos, de muitos pesquisadores, e temos vários aí em muitas áreas, não é, que desenvolvem isso. Em filosofia clínica, o caminho será dado pela pessoa, não tem como fazer um elemento pronto. Merleau-Ponty diz: a arte, e notadamente a pintura, nutrem-se neste lençol de sentido bruto do qual o ativismo nada quer saber. Elas são mesmo as únicas a fazê-lo com toda a inocência. Ao escritor, ao filósofo, pede-se conselho, pede-se opinião. Não se admite que mantenham um mundo em suspenso. Quer-se que tomem posição, e eles não podem declinar as responsabilidades do homem que fala. A música, inversamente, está por demais aquém do mundo e do designável para figurar outra coisa a não ser épuras do ser. Seu fluxo, seu refluxo, seu crescimento, suas explosões, seus turbilhões. Mas o pintor é o único que tem direito de olhar para todas as coisas, sem nenhum dever de apreciação. Diz-se-ia que, diante dele, as palavras de ordem do conhecimento e da ação perdem sua virtude. Os regimes se inventivam contra a pintura degenerada, raramente destroem os quadros, estes regimes que se inventivam. Escondem-os, e há nisso um nunca se sabe, que é quase um reconhecimento. A censura de evasão raramente é dirigida ao pintor. Não se quer mal a Cézanne por ter vivido oculto no Stack durante a guerra de 1870. Toda a gente cita com respeito o seu "é espantosa vida", como ele dizia. Quando o mais reles estudante, desde Nietzsche, repudiaria redondamente a filosofia se fora dito que ela não nos ensina a sermos grandes viventes. Como se houvesse na ocupação do pintor uma urgência que excede qualquer outra urgência. Ele aí está, forte ou fraco na vida, porém, soberano, incontestável na sua ruminação do mundo, sem outra técnica, a não ser a que seus olhos e suas mãos se dão. A força de ver, a força de pintar, obstinado em tirar deste mundo onde soam os escândalos e as glórias da história. Que estranho reduto é essa arte que foge, inclusive, a certos preceitos morais e éticos de uma época. como ele acaba de nos ilustrar aqui. A arte seria a resposta. A arte seria esse reduto. Aqueles de vocês que já têm praticado com profundidade as terapias por imagens que têm aprendido aqui, já têm provavelmente uma resposta para isso. Uma resposta que mostra limites, que mostra preceitos epistemológicos, éticos, de até onde podemos ir, o que fazer, quando recuar. Não que haja uma régua para isso, não. Na maior parte das vezes, aliás, não há. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 3. Duas meninas indo para a escola de mãos dadas. Os que chegaram atrasados, o professor está utilizando as imagens que nós vimos na primeira ou na segunda aula deste curso. Nesta aula, que é a aula de encerramento. Mais adiante na obra O Olho e o Espírito, Merleau-Ponty nos diz: o pintor, agora isso que vem é uma expressão entre aspas, emprega seu corpo, diz Paul Valéry, e com efeito, não se vê como um espírito pudesse pintar. Lembrem que aqui, espírito para ele, é essa parte nossa que transcende a nossa afetividade, a nossa intelectualidade, que vai muito além nossas intuições, do aspecto mecanicista, cientificista das coisas. Então ele diz que o pintor emprega seu corpo, citando o poeta francês, né? E com efeito, ele concorda, não se vê como um espírito pudesse pintar. Emprestando o seu corpo ao mundo, é que o pintor transforma o mundo em pintura. Para compreender essa transubstanciação, há que reencontrar o corpo operante e atual, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe apenas de funções, mas um entrelaçado de visão e de movimento. Ou seja, para ele, o pintor Maurice Merleau-Ponty, concordando com Paul Valéry, ao pintar o braço, o pincel, aquilo que me habita enquanto eu pinto é parte da minha pintura. Não é um instrumento dissociado. Eu não posso chegar diante de um quadro que está em pintura e dizer, eis um quadro, olha que bonita esta pintura aqui, como se eu estivesse aqui e a pintura estivesse lá. Por isso que ele exclama, fazendo eco ao poeta, o pintor emprega seu corpo. Bem, por analogia, quando vocês olham essas meninas tão, tão lindas, tão queridas, indo para a escola de mãozinhas dadas, elas se olham, estão juntas, caminhando, a mãe delas as deixou ali no portão, estão aguardando que as gurias entrem para ir para casa, deixando as meninas na escola e depois irão buscá-las. Quando nós admiramos isso, estamos fazendo isso que o Valéry e o Merleau-Ponty acentuam, nós somos parte disso, tal qual eles disseram, o pintor está pintando, nós estamos pintando isso? Vocês já têm a resposta para isso, tiveram durante todo o curso. Quais as impressões subjetivas que vocês têm diante de uma cena como essa? De que maneira participamos? De que forma somos os pintores? Ou somos a tela? Não pensaram que poderíamos ser nós a tela ao invés dos pintores disso? E de fato, haveria sempre uma distinção tão óbvia entre quem é pintor e quem é tela? As coisas não poderiam se passar de uma outra forma, na qual não houvesse mais pintor, não houvesse mais tela? Parte disso, ele responde. Olha o que ele coloca. Basta que eu veja alguma coisa. Então, por favor, observem atentamente essa linda fotografia que vocês têm diante de vocês. E vamos acompanhar o que ele nos diz a respeito. Basta que eu veja alguma coisa para saber ir até ela e atingi-la, mesmo se não sei como isso se faz na máquina nervosa. Meu corpo móvel conta no mundo visível, faz parte dele, e é por isso que eu posso dirigi-lo no visível. Por outro lado, também é verdade que a visão pende do movimento. Só se vê aquilo que se olha. O que seria a visão sem nenhum movimento dos olhos? E como o movimento destes não haveria de embaralhar as coisas se por sua vez fosse reflexo ou cego, se não tivesse suas antenas, sua clarividência, se a visão não se precedesse nele? Todos os meus deslocamentos, por princípio, figuram num canto da minha paisagem. São transladados no mapa do visível. Tudo o que vejo, por princípio, está a meu alcance, pelo menos ao alcance do meu olhar, assinalado no mapa do eu posso. Cada um dos dois é completo, o mundo visível e o mundo dos meus projetos. São motores, são partes totais do mesmo ser. Melopontin nos diz: basta que eu veja alguma coisa para saber ir até ela e atingi-la, mesmo se não sei como isso se faz na minha máquina nervosa. Quando vocês viram essa imagem dessas meninas, aquilo que surgiu, porque vocês ao verem a imagem, vocês tocaram tudo que há na imagem: folhas, roupas, sapatos, camisas, pele. Na mesma hora, segundo ele, atingimos, mesmo que não saibamos como fizemos isso. De que maneira isso é para cada um, tem a ver com a qualidade da pintura, com a profundidade das nossas compreensões e vivências, dos pintores existenciais que somos. Alguns precisam desse elemento do verbo mental para poderem se tornar. Eles constroem isso, não é preciso nada, eles criam. Nós vimos durante todo o curso essas relações, como elas se dão, como elas vêm, como elas vão. Uma coisa que eu acho bom, importante frisarmos, é o que ele coloca ali sobre movimento. Para esse filósofo, o movimento é fundamental. Fundamental, a motilidade, qualidade do mover-se, como mover-se, para onde mover, quais os limites. Bem, mais adiante, por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 4. E vocês têm uma linda casa, primaveril, toda em madeira. Uma casa muito bonita, com seu jardim aberto, com seus lampadários acesos. Merleau-Ponty lhe diz: o enigma resiste em um ponto. O meu corpo é, ao mesmo tempo, vidente e visível. Ou seja, ele vai quebrar completamente aquela concepção que nós temos clássica de um pintor diante de seu cavalete, e ele pinta o quadro. Aqui, para Merleau-Ponty, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é pintado. Ele vê e ele é visto, ele participa, ele é componente de todas as coisas. Não há mais uma distinção apropriada aqui. Olhem como ele explica: ele, meu corpo, que olha todas as coisas, também pode olhar a si e reconhecer no que está vendo, então, o outro lado do seu poder vidente. Ele se vê vidente, toca-se, tateante, é visível e sensível por si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa o que quer que seja assimilando-o. Este primeiro paradoxo, coloca ele em outra parte, não cessará de produzir outros. Qual é o paradoxo? Que o corpo é tomado entre as coisas, ok? Ele está nas coisas e por isso ele participa do passado, do futuro, do presente delas, por estar nelas. Visível e móvel, meu corpo está no número das coisas. Ele é uma delas, é captado na contextura do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Mas já que vê e se move, ele também as coisas em círculo à volta de si, elas são um anexo ou um prolongamento dele mesmo. Estão incrustadas na sua carne, fazem parte da sua definição plena, e o mundo é feito do próprio estofo do corpo. Estes deslocamentos, estas antinomias, são maneiras diversas de dizer que a visão é tomada ou se faz no meio das coisas. De lá onde um visível se põe a ver, torna-se visível por si e pela visão de todas as coisas. De lá onde, qual a água mãe do cristal, a indivisão do senciente e do sentido vai persistir. Segundo Maurice Merleau-Ponty, há aqui um imenso sistema de troca. Imenso, de todos os lados. Foi essa concepção cientificista que nós fizemos de separação, tipo, eu estou vendo o quadro lá, olha que lindo aquele quadro lá, eu estou aqui, eu não sou o quadro, eu sou aquele que se encanta com o quadro, que analisa o quadro. Segundo ele, foi essa visão cientificista que fez uma quebra formidável, na qual nós fizemos cisões que não poderiam ser feitas dessa forma, não precisariam ser feitas dessa forma, nos alijaram de uma série de compreensões profundas, e cujas, aliás, sintomas nós presenciamos em todo o curso aqui de terapias de imagens, com as dificuldades. Alguns colegas, enquanto exercitavam imagens, olhavam uma linda fotografia colocada, uma tela colocada, uma música colocada, às vezes paravam no meio e diziam, opa, eu estou aqui, a música lá, e os meus problemas aqui, o que tem a ver com a música lá, com a pintura lá, e dissociavam tudo e voltavam de novo para essa crítica que Merleau-Ponty nos coloca. A questão não é que essa crítica que deve ser seguida ou que devemos fazer um amálgama de tudo ou uma separação de tudo. Como eu disse no início da aula, aprendermos a seletividade das coisas, aprendermos a caminharmos com elas, tropeçando é natural, errando, aprendendo. E vocês têm horas e horas gravadas de aulas sobre isso, sobre orientações, ensinamentos de procedimentos, de questões, sobre tudo isso. Uma pessoa que gradativamente adquire fluência em verbos mentais, ela entra numa imagem, ela se transforma em folha na imagem. Ela volta da folha e vira brisa e voa sobre os telhados, e então ela já é música. E quando ela pensa que ela é uma nota musical, ela já se tornou passado de alguma coisa. E por se ter como passado, ela olha no espelho e vê que é futuro do pretérito. Então é um passado futuro de alguma coisa que às vezes nem aconteceu. Essa fluência em verbos mentais, em terapias por imagens, claro que requer prudências, cuidados e uma série de outros itens que vocês têm aprendido. Somos seres contextualizados, datados, temos uma série de elementos que pensamentos como desse filósofo, eles nos ajudam a ir além de tudo isso, né? Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 5. Lembram dessa fotografia? Esse é um dos fotógrafos que trabalham com hiperrealismo. Eles trabalham arte, elementos dadaístas, cubistas, surrealistas com fotografia, fazendo uma mescla entre pinturas e fotografias, tal qual vocês têm aí nessa composição diante de vocês. Vamos ver o que Merleau-Ponty diz mais adiante na obra O Olho e o Espírito. Desde que dá que se dá esse estranho sistema de trocas, todos os problemas da pintura aí estão. Eles ilustram o enigma do corpo e ela os justifica. Visto que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cumpre que a sua visão se faça de alguma maneira nelas, ou ainda, que a manifesta visibilidade delas se reforce nele por meio de uma visibilidade secreta. Ele cita Cézanne. A natureza está no interior. Qualidade, luz, cor, profundidade que estão aí diante de nós, aí só estão porque despertam um eco em nosso corpo, porque este lhes faz acolhida. Este equivalente interno a esta fórmula carnal da sua presença, que as coisas suscitam em mim, por que não haveriam de, por seu turno, suscitar um traçado visível, ainda onde qualquer outro olhar reencontrará os motivos que sustentam a sua inspeção do mundo? Observem essa imagem que vocês têm diante de vocês, essa obra de Tigran. E enquanto vocês observem, considerem o que ele vai falar agora sobre a imagem. Olhem, a palavra imagem é mal reputada, porque inconsideradamente se acreditou que um desenho era um decalque, uma cópia, uma segunda coisa, e a imagem mental era um desenho desse gênero no nosso bric-a-brac privado. Não é o que vocês vivenciaram ao ver essa imagem aí? Tipo, ah, que interessante isso. Isso na realidade não existe. Ela fez aí um truque. Ela fotografou um rosto, depois colocou com a mão. Ah, dá até uma má impressão, a gente olha e tal. Como ele disse, um desenho, um decalque, uma cópia, uma segunda coisa. Quer dizer, nós, diante das imagens, muitas vezes não vivemos as coisas da maneira como ele propõe, indo além do cientificismo, quebrando essa disposição, olho para um lado e outro. Não é? Ele nos coloca num elemento no qual ficamos repetindo a dificuldade. Mas talvez possa ser uma forma de podermos ir além, não é? Ele continua dizendo o seguinte: se com efeito ela não é nada de semelhante, o desenho, o quadro, da mesma maneira, que ela não pertence ao em si, são o interior do exterior e o exterior do interior, que a duplicidade do sentir torna possíveis, e sem os quais nunca se compreenderão a quase presença e visibilidade iminente que constituem todo o problema do imaginário. O quadro, a mímica do comediante não são os meios que eu tomaria emprestados ao mundo verdadeiro para, através deles, visar as coisas prosaicas na ausência delas. O imaginário está muito mais perto e muito mais longe do atual. Mais perto, visto que o diagrama da sua vida em seu corpo, a sua polpa, ou seu avesso canal expostos pela primeira vez aos olhares, e porque, nesse sentido, como diz Jacomete, abre aspas, o que me interessa em todas as pinturas é a semelhança. É isto, aquilo que para mim é a semelhança, aquilo que me faz descobrir um pouco o mundo exterior, fecha aspas. E muito mais longe, visto o quadro só ser um análogo segundo o corpo, visto ele não oferecer ao espírito ocasião de repensar as relações constitutivas das coisas. Cliquem, por favor, em ir para a página 6, lá embaixo. Um daqueles truques de espelhos, né? Que, na realidade, isso é uma pintura que foi desfocada até chegar a esse ponto aí, torcida. Enquanto vocês observam isso, a leitura segue. O olho vê o mundo. E o que falta ao mundo para ser quadro, e o que falta ao quadro para ser ele mesmo, e na palheta, a cor que o quadro aguarda. E uma vez feito, vê o quadro que responde a todas essas faltas, e vê os quadros dos outros, as respostas outras e as outras faltas. É tão impossível fazer um inventário limitativo do visível quanto dos usos possíveis de uma língua, ou apenas do seu vocabulário e dos seus estilos. instrumento que se move por si mesmo, meio que inventa seus próprios fins. O olho é aquilo que foi comovido por um certo impacto do mundo e que o restitui ao visível pelos traços da mão. Acham vocês que ele está falando do nosso olho físico? Não. Uma parte dele é o olho físico e toda a outra é o que vai além. É aquilo que permite você olhar uma imagem dessas e achar engraçada, e achar divertida, e achar diferente, e pensar como foi feito. Que às vezes descamba para um ar cientificista, às vezes mescla as coisas, é como ele coloca. Enquanto pinta, por favor, clique em ir para a página 7 lá embaixo. O Thomas Kincaid, como tem telas dele na internet por todos os lados, né, pessoal? Como essas telas tão bonitas, tão românticas do Thomas Kincaid, tão delicadas, infantis ao mesmo tempo. Observem o que Maurice Merleau-Ponty nos diz. Enquanto pinta, o pintor, qualquer que seja, pratica uma teoria mágica da visão. Ele tem que admitir que as coisas entram nele, ou que, consoante o dilema sarcástico de Malebranche, o espírito sai pelos olhos para ir passear pelas coisas, visto que não cessa de ajustar a elas a sua vidência. Nada é mudado se ele não pinta apoiado no motivo. Em todo caso, pinta porque viu, porque ao menos uma vez o mundo gravou nele as cifras do visível. Cumpre que ele confesse, como diz um filósofo, que a visão é espelho ou concentração do universo, ou que, como diz o outro, abre-se por meio dela para um koinos cosmos. Enfim, que a mesma coisa está lá no coração do mundo e cá no coração da visão. A mesma, ou, se fizer questão, uma coisa semelhante, porém segundo uma similitude eficaz, que é parenta, gênese, metamorfose do ser em sua visão. É a própria montanha que lá de longe se mostra ao pintor. É ela que ele interroga com o olhar. Que lhe pede ele exatamente? Pede-lhe desvelar os meios, apenas visíveis pelos quais ela se faz montanha, aos seus olhos. Luz, iluminação, sombras, reflexos, cor, todos esses objetos da pesquisa não são inteiramente seres reais. Como os fantasmas, só têm existência visual. O que acham, a partir do que eu estou lendo para vocês, da obra O Olho e o Espírito, de Maurice Merleau-Ponty? Se vamos agora, em todos esses trabalhos que vocês fizeram sobre verbos mentais, terapias por imagens, observem quantas vezes questionaram, mas isso não é verdade, professor. E eu dizia para eles, entre na imagem, vamos ver o que acontece. Alguns tiveram vivências que fizeram compreender, ter prudência com os verbos mentais, com as imagens. Tivemos muitas lições. Vocês viram que numa paisagem como essa de Thomas Kincaid, se você se aproxima dela, ela se torna a maior parte disso que você chama de eu. Se você se aproxima dela, às vezes ela ganha vida própria e conversa com você. Os passarinhos lá dos bosques começam a cantar e chegam até você. As folhas começam a balançar e chegam até você. O próprio calor que emana da lareira, lá de dentro da casa, alguns já sentem. No coração, na forma de conforto. Não é isso que Maurice Merleau-Ponty nos diz? Sobre os cuidados, sobre a forma. A obra O Olho e o Espírito é belíssima e eu recomendo aos senhores uma leitura profunda dela. Ela é muito extensa, eu marquei algumas partes por questão de tempo e, como esta é uma aula mais curta, eu vou finalizar aqui e vou abrir agora para as dúvidas, considerações dos senhores.